As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. O Sporting Tomar não teve argumentos para ultrapassar o Futebol Clube do Porto e perdeu por 1-8 em jogo referente aos quartos de final da Elite Cup, competição que decorre até domingo na cidade de Namantina e que reúne as 8 melhores equipas de Portugal, precisamente aquelas que finalizaram nas 8 primeiras posições do recente campeonato da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O emblema leonino cometeu demasiados erros diante de um adversário, com poderio imenso, que se limitou a avolumar o resultado com números elevados, é verdade, mas normais face ao rumo dos acontecimentos. O Sporting de Tomar terá que fazer muito mais, porque efetivamente esteve muito abaixo do que poderá render. O percurso da formação de Nuno Lopes segue neste sábado, pelas 18 horas, onde terá pela frente o vencedor do duelo entre Sporting e Hóquei Clube de Braga. Ainda no que diz respeito aos quartos, pelas 14 horas desta sexta-feira haverá o Benfica Valongo, seguindo-se pelas 18 horas o Sporting Hóquei Clube de Braga. O Livrense e Hóquei de Barcelos fecham os quartos de final a partir das 21 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Afinal, tudo, ou quase tudo, continua na mesma, no diferendo que opõe a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação. Em entrevista à ERTE, Célia Boné, Presidente da Direção do CIR, garantiu que a autarquia ainda não provou que é detentora dos terrenos situados na Avenida Dona Maria II, onde estão as antigas instalações daquela instituição social, negando, desta forma, o consenso que já parecia existir e que tinha sido dado como praticamente certo por Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em recente reunião do Executivo. A autarca, recorde-se, tinha afirmado que o CIR concordava com a anulação da recente escritura e que a Câmara concedia o direito de superfície à instituição, só que para ceder o direito de superfície o município tinha de ser proprietário dos terrenos, algo que não foi provado, garantiu Célia Boné.
É assim, aquilo que acontece é que para ceder a superfície tem que ser o proprietário da superfície. Eu não sou advogado, nem solicitador, nem solicitadora, mas nós tentámos resolver dessa forma, uma vez que era essa a forma que a Presidente queria resolver, e nós a única objeção que colocámos é que, de facto, o terreno seja colocado em nome do CIR, só que, através das informações que obtivemos das pessoas da área, notárias e solicitadores, portanto, aquilo que tem que existir por parte da Câmara é um título de aquisição ou de doação, portanto, um título de propriedade. Nós, para sermos donos de um terreno, temos que ter um título de registro de propriedade, não é? Portanto, a Câmara tem que ter um título em como foi doado ou como comprou. Portanto, tem que ter uma escritura de doação ou uma escritura de compra. Portanto, as informações que nós obtivemos, e deixe-me concluir, que é o seguinte. A notária, aquilo que mostrou disponibilidade, é se houver um título, que a Câmara tenha um título de aquisição ou de doação, um título da posse da propriedade, nós não temos problema nenhum, nós direção, em anular a escritura que fizemos e a Câmara faz a doação de imediato. Não vemos qualquer problema se for essa a questão. Não compreendemos o porquê, mas estamos disponíveis para isso. No entanto, até agora, aquilo que temos conhecimento, e ficámos muito admirados com a vossa notícia de ontem, é que isso não é possível de fazer. Portanto, não sei se a senhora Presidente tem alguma alternativa que nos queira apresentar. Se tiver e for positiva para o CIR, nós estamos disponíveis para fazer aquilo que for necessário. Não há dúvida nenhuma.
Quanto às recentes declarações de Anabela Freitas, Célia Boné reforçou que o CIR está disponível para avançar para uma solução, desde que os terrenos fiquem na posse da instituição.
Se a senhora Presidente prestou essas declarações, é porque já encontrou uma solução. Nós fomos muito claras na reunião que tivemos com a senhora Presidente, que foi, nós estamos disponíveis para fazer aquilo que a Câmara entender, continuamos a entender que temos razão naquilo que fizemos, mas não queremos ter razão, queremos só o terreno em nome do CIR. É só isso que me interessa. Se a senhora Presidente entender que para resolver a situação e, portanto, para não prejudicar os nossos utentes, encontra uma outra solução, nós estamos completamente disponíveis. Nós não queremos ganhar nada, nós só queremos o terreno em nome do CIR. Se ela fez essas afirmações, que já vi que fez, é porque ela já encontrou uma forma de resolver a situação. Da parte da direção do CIR, estamos disponíveis para resolver desde há muitos meses, desde que o terreno continue na posse do CIR. Eu calculo que se tivesse essa prova já a tivesse apresentada há mais tempo. Até agora nós não a vimos. Desde o primeiro dia que dissemos que não sabíamos sequer se existia essa prova. Nós procurámos afincadamente em conservatórias, nas finanças, nos documentos da Câmara, portanto no arquivo da Câmara, e não encontramos nenhum registro de propriedade em que a Câmara era detentora daquele terreno. Se isso aparecer, nós somos pessoas sérias e resolveremos de imediato a situação. Como isso não aconteceu até à data, aquilo que nós podemos fazer e mostrarmos essa disponibilidade é fazer o que a senhora Presidente entender, desde que o terreno continue em nome de CIR.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana emitiu um comunicado na rede social Facebook onde alerta para potenciais burlas em torno de uma suposta troca de notas do Banco Central Europeu, sendo que no Conselho de Tomar, por exemplo, já houve registro para diversas tentativas deste conto do vigário, em especial em localidades mais isoladas e tendo como vítimas pessoas de idade avançada. A GNR adverte, então, que se lhe baterem à porta com o intuito de trocar notas, desconfie e contacte as autoridades discretamente. Os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que certas notas de euro irão ser retiradas de circulação, apresentando-se como profissionais de instituições do Estado português e que pretendem efetuar a troco de notas que irão sair de circulação por novas. Noutros casos, acrescentam o esclarecimento, poderá haver também a oferta de serviços de telecomunicações. Em ambos os casos, as pessoas acabam por ser vítimas de furto. Neste sentido, a Guarda Nacional Republicana alerta que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu não se dirigem à casa dos cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal da Sertam, deteve nesta quinta-feira, 1 de setembro, um homem de 60 anos por cultivo de estupefacientes e apreendeu cerca de 2.600 plantas de cannabis no Conselho da Sertã. Foi no âmbito de uma investigação por produção e cultivo de cannabis. Os militares da Guarda apuraram que o suspeito possuía diversas plantações junto da sua residência. Após diligências policiais, foram efetuadas buscas à residência, bem como a terrenos anexos, onde estava o produto estupefaciente, tendo sido possível apreender as plantas de cannabis. No decorrer da ação foi ainda apreendido diverso material, destacando-se então as cerca de 2.600 plantas de cannabis, com altura de 1,5 m a 4 metros, 3 caçadeiras, uma arma de ar comprimido, uma pistola de alarme, 3 cartuchos, um punhal, uma balança de precisão e um motor de rega. Os factos foram, entretanto, remetidos ao Tribunal da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai devolver 1% do IRS no ano de 2023, mas recusa criar uma taxa turística para compensar a perda de 360 mil euros de receita. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar aprovou a diminuição da taxa variável em sede de IRS de 5 para 4%, medida que será aplicada em 2023 e que representa, desta forma, um impacto positivo em torno do rendimento das pessoas singulares. Como seria expectável, o assunto mereceu ampla discussão na reunião do Executivo, à altura em que Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, questionou esta mudança de estratégia da governação socialista, recordando que em 2022 esse cenário já tinha sido colocado pelo PSD, mas sem o acolhimento da maioria. Para a Câmara, refira-se, esta medida significa uma perda de 360 mil euros de receita, o que motivou alguma preocupação de Tiago Carrão com o posterior esclarecimento de Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina.
É muito dinheiro que estamos a falar neste caso, pelas estimativas do Sr. Chefe da Divisão Financeira, de devolver, ou seja, de uma perda de receita de 360 mil euros. É muito dinheiro e faz muita falta, certamente. Se não a preocupa abdicar deste valor, e se há alguma coisa que vá ficar por fazer, é muito dinheiro.
360 mil euros, penso que é isso. Para nós é dinheiro, Bom, isto para as famílias vai representar 1 euro, 2 euros, não vai representar muito mais, não é? Mas acho que devemos dar este sinal, e se continuar, esta incerteza que certamente vai-se continuar, este sufoco para as famílias, vamos continuar a propor o abaixamento do IRS. O que é que vai deixar de ficar de fazer? Exatamente da mesma forma, quando foi a questão da pandemia, nós deixamos para poder dar apoios às famílias e às IPSS e às entidades, deixamos de fazer algumas obras. Deixamos de fazer obras, aquilo que sai, com exceção das que estão financiadas, essas não, mas tivemos que deixar de fazer obras para poder dar apoios, é isso que fazemos, é nas obras que portamos.
Para tentar compensar esta perda de receitas, Tiago Carrão aludiu a uma proposta do chefe de divisão financeira da Câmara, que terá avançado com uma ideia de colocar em prática a aplicação de uma taxa turística. O vereador do PSD quis saber se esta é também a posição do Partido Socialista, sendo que Anabela Freitas deixou claro que não alinha nessa ordem de pensamento.
O chefe de divisão financeira vai ainda mais longe, quando diz até que deverá o município tomar a rever o regulamento de taxas, emitindo a possibilidade de vir a aplicar uma taxa de turismo, assim como a alteração das taxas a pagar pela utilização e exploração do espaço público. Eu fiquei pasmado, afinal de contas, parece que é o chefe de divisão financeira que está aqui um pouco a ditar a estratégia política e a governação, quando deveria ser os autarcas. O que é que o Sr. Presidente pensa sobre isto, sobre esta proposta ou ideia do chefe de divisão financeira para uma taxa turística? Ou se é um pouco em linha com aquilo que a Sra. Presidente dizia há uns tempos sobre também este chefe de divisão financeira, em que cada um é livre de escrever o que quer, e ele lá escreveu isto, mas a Sra. Presidente realmente distancia-se desta opção.
Eu jamais irei dizer a um dirigente desta casa o que é que deve escrever ou deixar de escrever. Se eu concordasse com isso, tinha proposto, tinha mandado autonomizar isso, taxa turística, tinha mandado autonomizar a questão da taxa turística e seguia um processo. Em relação à taxa turística, deixe-me dizer o seguinte. É certo que a taxa turística seria um bom encame de receita para a autarquia. Não faz esse sentido ser tomar sozinho. O que eu acho que faz a tomar na região, a tomar essa posição, aliás, o Conselho aqui ao nosso lado já tomou no passado e teve que recuar. E, portanto, ou há aqui uma estratégia regional comum, sendo certo que os dois concelhos mais turísticos somos nós e Orém, ou então não faz sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou que irá controlar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Assim será no dia 21 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Esta ação, integrada no âmbito da iniciativa Quem o Avisa, irá ainda passar por Torres Novas, na terça-feira, dia 6, na Barreira Alva. Neste particular, a partir das 16 horas, segue-se a Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, no dia 9, pelas 8 da manhã. Depois, no dia 19, será a vez do radar ser colocado no entroncamento, a partir das 8 horas, na Rua Dom Afonso Henriques. Finalmente, para fechar este mapa do Médio Tejo, a PSP estará em Orém, pelas 8 horas da manhã, do dia 29 deste mesmo mês, na Avenida dos Bombeiros Voluntários.
Rádio Web, a primeira a informar.
A desejada aprovação da candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Cultural e Material Nacional continua em banho-maria. Por ocasião da recente reunião de Câmara de Tomar, Tiago Carrão, vereador do PSD, pediu o ponto de situação sobre um processo que não conhece andamento há praticamente um ano, sendo que Filipa Fernandes, responsável pelo Tesouro da Cultura, deu conta da necessidade de proceder a várias alterações ao projeto final de candidatura, fazendo votos para que essas exigências possam ficar por aqui. De entre as quais, referiu, esteve o pedido de uma declaração do padre Rui Tereso, vigário de Tomar, em torno da importância da festa para a comunidade.
É algo que não depende de nós, infelizmente. Da nossa parte, nós temos feito todos os esforços para que isto seja uma realidade. Na última reunião que tive, portanto, foi uma reunião técnica, eu não estive, foi mais os técnicos, portanto o técnico da DGPC com os nossos técnicos da DTC, que nos fizeram fazer ainda mais redução de texto àquilo que foi a apresentação final da nossa candidatura. Fizeram-no, entregaram-no há cerca de 2 meses, se não me engano. Pediram também uma declaração do Sr. Padre, também para ajudar a reforçar a importância da Festa dos Tabuleiros aqui na comunidade, também o fizemos, também entregamos. estamos à espera da avaliação. Da nossa parte temos feito os esforços todos. Eles vão pedindo algumas reavaliações, nós vamos fazendo e neste momento eu espero que seja a última reavaliação, mas eu já não digo nada, pronto, porque isto é mesmo assim, não depende de nós, temos feito tudo o possível para que isto seja uma realidade o mais breve possível.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomara aprovou um apoio financeiro extraordinário à Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo, entidade que funciona nas instalações do Canil Gatil Navantino, situado na zona industrial, em causa um valor da ordem dos 20 mil euros. Entretanto, como explicou o vereador responsável pelas instalações do Canil Gatil Navantino, o vereador Helder Henriques, este apoio surge numa altura em que está em curso a renegociação do protocolo que o município tem com a Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo.
Tivemos uma reunião com a Associação Protetora dos Animais no dia 28 de julho e a partir daí foram reformulados alguns pontos das cláusulas da minuta de protocolo. Essa minuta, entretanto, foi revista com a nossa médica veterinária e neste momento está na posse da Associação Protetora dos Animais para fazerem a avaliação da nossa proposta da minuta do novo protocolo, que eu propus que fizessem a avaliação e que, entretanto, não houvesse aqui a troca de e-mails com contrapropostas, que a determinada altura andamos a perder demasiado tempo com isso, e que nos sentássemos à mesa e discutíssemos cláusula a cláusula, ponto por ponto, de modo a chegarmos ao entendimento. Após isso, há de ser avaliado também pelos nossos serviços jurídicos relativamente à legislação, para que não haja ali falhas relativamente aos preceitos legais, e logo que esteja concluída a parte da Associação Protetora dos Animais, iremos sentar-nos à mesa e discutir este assunto de forma a que seja revogado o protocolo que está vigente de 2015 e entra em vigor um novo protocolo, uma vez que a realidade do canil intermunicipal neste momento é totalmente diferente da anterior realidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Torres Novas aprovou dois protocolos de colaboração com o município de Alcanena com vista à implementação do projeto Ouro Líquido e à criação de um complexo sustentável integrado de instalações industriais e logísticas. O primeiro protocolo referente ao projeto, designado Ouro Líquido, tem como principal objetivo a promoção e valorização a nível nacional e internacional do azeite produzido na região através do desenvolvimento de iniciativas conjuntas, nomeadamente eventos e projetos. Com este protocolo pretende-se ainda organizar, investigar e desenvolver todos os processos associados à produção do azeite produzido através da azeitona galega, predominante na região, justifica a autarquia torrejana numa nota de esclarecimento. De referir que os concelhos de Torres Novas e de Alcanena têm mais de 20% do seu território composto por olival, o que evidencia a importância desta atividade e que a variedade da azeitona galega predominante no território, em árvores com várias dezenas de anos, produz um azeite com elevado valor acrescentado e com potencial no mercado nacional e internacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado, 3 de setembro, a NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém e o município de Alcanena vão inaugurar a Startup de Alcanena, incubadora de empresas que tem como objetivo potenciar o espírito empreendedor e o desenvolvimento económico do concelho, bem como atrair investimento empresarial para o concelho. No âmbito deste protocolo, cabe ao município a manutenção das instalações, de sua propriedade, e à NERSAN a gestão das mesmas, nomeadamente através da análise de candidaturas e cedência de espaços às empresas que ali se pretendam instalar. Para o efeito, a NERSAN irá constituir um novo núcleo nas instalações da Startup de Alcanena, onde centrará toda a sua atividade de apoio ao tecido empresarial do concelho. Com a assinatura do protocolo, pretende-se acelerar dinâmicas de inovação, criação de empresas, prospeção de novos mercados e vocação para a internacionalização, captação de investimento e geração de emprego qualificado ligado às atividades do conhecimento intensivo. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.